Programa Ponto de Vista.
Na Rádio Coração, agora estamos falando sobre a prevenção, sobre a campanha nacional de prevenção contra o câncer de próstata. E eu só vou fazer uma correção aqui. O doutor Rodrigo é radio-oncologista, não é isso? Muito bem, eu disse que era oncologista. Bom, nós falamos da conscientização do paciente, da pessoa que precisa realmente ter a consciência que ninguém está imune, né, ao câncer. Falávamos ainda um pouquinho aqui também sobre a questão dos profissionais, né? Como vocês falaram dessa associação do PSA e do exame do toque, e nem todos os profissionais têm talvez a consciência do que o PSA também é necessário. Doutor Rodrigo, como é que isso se dá? Nem todo mundo realmente que é profissional desta área também realmente tem essa consciência?
Exatamente, justamente às vezes muitos, que às vezes não são dessa área, né? Às vezes acaba passando batido alguma coisa. Então não só a população tem que se conscientizar em relação a isso, mas principalmente os profissionais, né? Uhum. De nada adianta a gente ter algumas alterações, sendo que os profissionais também não vão poder atuar em cima daquilo. Então os profissionais também têm que ter uma excelente conscientização em cima disso.
Tá, e quando a gente fala do PSA, a gente poderia dizer o seguinte, se o PSA não dá nada, não significa que não precise fazer o outro. O outro é necessário exatamente para poder associar, né? Agora, se dá alguma coisa, já é mais certo que vá dar também no toque?
Na verdade, a associação dos dois. Um não exclui o outro, né?
Não define
o outro, exato. Então, a associação dos dois, e se houver a suspeita, a biópsia. O que vai confirmar mesmo é a biópsia. Então, aqueles grupos que são contra esta triagem, né, este rastreamento com PSA e com toque retal, eles batem o martelo justamente em cima disso. Traz toda uma preocupação no paciente, do PSA está um pouco elevado e a biópsia não tem nada, né? Então isso às vezes causa um estresse muito grande em cima do paciente. Então aqueles grupos que falam a favor de não fazer o rastreamento para toda a população, somente para aqueles que têm os fatores de risco, eles batem o martelo justamente nisso, tá?
Uhum. E o ideal seria que toda a população fizesse.
Sim, na minha opinião.
E a rede pública e a rede particular têm condições de absorver tudo isso?
É complicado. Muitas, principalmente em cidades de interior, cidades que não são grandes centros, o acesso à saúde, não só para esta situação, não é tão simples, né? Às vezes até para uma simples dipirona, uma simples dor, um simples resfriado já tem dificuldade. Quanto mais um exame que às vezes é um pouco mais complexo, por exemplo, uma biópsia de PSA, que só vai ser feita em grandes centros. Uhum. Então, esse é um problema que, devido à extensão do nosso país, é um problema que não é fácil de se resolver. Então, eu acho que vai muito mais, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Então, aquele ouvinte, às vezes, que mora no sítio, mora distante da cidade, tem que buscar o acesso mais próximo, né? E insistir neste acesso, porque todos têm direito de ter este tipo de acesso.
Ed, como é que a associação entra nessa questão do acesso? Como é que ela colabora?
É só nos procurar na Associação de Combate ao Câncer, ali na rua Cuiabá, 2525. Uhum. Nós teremos aí o maior prazer em pegar essa pessoa, uhum, indicar o laboratório. Você vai lá, você vai fazer, se caso... que eu acredito que R$8 é para pagar o laboratório, isso aí não... Uhum. Então, se não tiver como ir, a gente leva lá, não tem problema nenhum, o ano inteiro. Uhum. Eu quero fazer o PSA, porque a partir do momento, quando a pessoa resolve procurar para começar a fazer uma triagem, é porque ela já está se conscientizando. Então, o primeiro caminho é o PSA. Vamos fazer o PSA. Não tem condição de pagar, nós vamos dar um jeito e vai fazer gratuito.
Uhum.
Mas eu acredito que todo mundo tem.
E você que acompanha aqui um pouco esse pessoal, a rede Dourados se aumenta significativamente a procura? A rede tem condição de absorver essas pessoas?
Não tem.
Não tem?
Não tem. Não tem
lugar porque, nenhum do país.
Não tem porque, principalmente nós, a Dourados ele absorve, ele acaba absorvendo a região toda.
O Cone Sul todo.
São,
né?
35 municípios. Gente, todo dia os municípios chega vans e mais vans aqui e vai deixando o paciente.
Uhum.
E chega pessoas aqui que não sabem onde fica a Associação do Câncer, não sabem onde fica a oncologia, onde fica o hospital, sabem onde fica o evangélico, porque é um hospital referência.
Uhum.
Então as pessoas ficam perdidas. Sim. Aí eu volto a repetir, quer fazer a prevenção? A Associação de Combate ao Câncer está de portas abertas. Nos procure, nós vamos indicar o lugar para você ir lá, começar a fazer a triagem. Não só da próstata. Certo? Porque quando um médico pede exames, pede para que se comece a fazer essa tem suspeita dessa enfermidade, tem que procurar o mais rápido possível, não pode deixar para amanhã. Tem que ser hoje, tem que ser hoje.
Bom, aqui tem uma pergunta, a pessoa fala sobre a lei dos 60 dias do SUS, segundo a qual o doente de câncer tem um prazo máximo de atendimento de 60 dias. Ainda existe?
Existe, ela está aqui.
Sim.
Ah, é? Vamos lá. Vai lá, Ed.
Ela prevê que o tratamento do câncer, ele tem 60 dias para começar. É a lei número 12.732, uhum, de 2012.
Certo.
Ele deve começar em 60 dias.
A partir do
após
diagnóstico.
Após o diagnóstico.
Uhum.
Essa determinação vale para todos os tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. As mulheres, que é um percentual muito grande, que vem aumentando,
uhum,
gradativamente.
Aqui a Terezinha lá de Itaúm, a Terezinha, exatamente, de Itaúm, pergunta onde é o local, o endereço desse laboratório que faz o exame de R$8.
Na Rael Bonfacker, ali de frente ao SAMU.
Uhum.
Na Rael Bonfacker, novamente, de frente a Paiol Agrícola.
E como é o
Laboratório Popular.
Laboratório Popular.
Isso, do Grupo Mansur.
Os dois estão na Rael Bonfacker.
Isso, e a
antiga
Climed,
Bahia,
e a Climed na Rael Bonfacker, lá no final, próximo ao Trevo da Bandeira.
Uhum.
Aí tem Itaporã também, pessoal da região. É só procurar e dizer que quer participar da campanha, que vai ser feito a coleta e com uma semana, 15 dias, já tem um resultado na mão.
Uhum.
E se der alteração, já vai encaminha para um profissional para começar o tratamento.
Uhum. A Cássia, que está na audiência, ela disse que o pai faleceu com câncer de próstata. A gente aqui manifesta a nossa solidariedade e também ela disse que vamos cuidar da saúde. Exatamente. Quem passou pela triste experiência de acompanhar um parente sabe o que isso significa, né, Cássia? Bom, eu queria voltar ali com a Camila. Camila, vamos falar um pouquinho. Você falou sobre estilo de vida, obesidade, que tem a ver com estilo de vida, né? Uhum. Como é que entra bebida e álcool aqui nessa prevenção?
O álcool é um fator de risco, tá? Para qualquer tipo de câncer, como o tabagismo também. Então, são, uhum, três fatores de alto risco: sobrepeso, obesidade, né?
Uhum.
Álcool e tabagismo.
Uhum.
Então tem que ter o controle, sim, do consumo de álcool.
Como é que, bom, sobrepeso, a população brasileira, uhum, começa a ter um problema. Os Estados Unidos parece que já é o maior problema que tem hoje, é a, sim, questão da obesidade. Os, uhum, brasileiros estamos nos encaminhando para um, uhum, problema também sério, né? Como é que a obesidade tem incidência exatamente para chegar a estes casos de câncer? Como é que funciona isso, né? Para que as pessoas se conscientizem mais um pouquinho.
Você, sim, diz para eles se prevenirem.
Exatamente.
Isso?
Como é que a obesidade vai incidir exatamente para que surja caso de câncer?
É interessante também falar da relação cintura-quadril, que a gente fala muito, né?
Uhum.
Sobre doenças cardiovasculares.
Certo.
Então, o risco de você adquirir qualquer doença, não só câncer, como uma doença cardiovascular, uma hipertensão, todas essas doenças estão associadas ao sobrepeso, né? São doenças metabólicas. E também ao risco de câncer de mama, de próstata. Eu tô respondendo a sua pergunta, eu não entendi.
Não, exatamente. O que é a obesidade, como é que ela influencia? Quais são os elementos que a obesidade traz para realmente fazer o que substâncias ela tem, né? Talvez eu não tenha um nome técnico, não consigo fazer uma pergunta teológica, filosófica, vai mais fácil, né? Mas quais são as substâncias que a obesidade faz gerar, né? Que propicia o câncer?
Na verdade, são vários fatores associados, dentre eles a obesidade, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a obesidade, pelo excesso de gordura, essa gordura, ela vai ter para produzi-la e também depois para...
Uma inflamação
né? crônica, exato. Que isso vai atuar em certas células e vai facilitar com que essas células se proliferem mais rápido. Tá? Então, é como se fosse uma inflamação crônica
mesmo. Tecido adiposo, né? Em alto volume. Ah, agora eu entendi. Em alto volume. Ele faz com que você aumente, né, a produção de células cancerígenas.
Tá, vou aproveitando aqui, a gente já volta, aproveitando que os ouvintes estão participando, né? Bom dia, para a coleta de material para o exame de PSA, tem que estar em jejum? Parabéns pelo programa, Jauri.
Sim, com certeza, tem que estar em jejum. Só água pode tomar. Café preto, se não for muito, pode tomar, não tem problema. Não pode comer pão.
Como a maioria dos exames.
Exatamente. Em jejum. Bem cedinho, vai lá, já a partir das 7:30 já está coletando, então não vai sofrer muito, não.
Certo. Dourados, doutor, tem hoje uma estrutura para tratamento, né? Porque nós estamos falando da prevenção e tal, e tem uma estrutura para as pessoas, porque a cada vez se procura mais, né? Obviamente, e a vida se torna mais longa, obviamente, casos podem aparecer com mais, né? Em maior número. Mas Dourados hoje tem uma estrutura compatível com outros centros para o tratamento do câncer?
Para aqueles casos, às vezes, mais corriqueiros do dia a dia, a gente tem uma estrutura sim, né? Inclusive tem muito projeto, tem um projeto do governo federal de incluir 100 aparelhos de radioterapia no Brasil inteiro, né? Então o próprio estado, se não me engano, vai receber uns 3 ou 4 desses 80, 90, só demora bastante, né? Então, mas hoje em dia a gente tem estrutura, assim, principalmente em termos de cirurgia, de radioterapia e de oncologia para fornecer, tá? E a gente vai inaugurar a radioterapia dentro de alguns meses e a gente vai fornecer também o acesso ao SUS para a radioterapia especificamente. Então vai ser um a mais também aqui na região para aqueles pacientes que acabam precisando desse tipo de tratamento.
Edio? Só complementando, doutor e padre, em 2016 Dourados foi incluso num plano de expansão do SUS. Dourados foi agraciado com um aparelho desse, de última geração, e nós perdemos esse aparelho. O valor de 5 milhões e 800 mil.
Nossa senhora.
Foi perdido. O governo federal, ele adquiriu 89 aparelhos. Um desse veio para Dourados.
Viria
para Dourados. Já estava no caminho e voltou. Não sei por quê. Certo? E hoje nós temos um aí que funciona no Hospital do Câncer. E ele é da década de 80.
Sim.
Eu acredito que, eu acho que se tiver um pouquinho de vontade, principalmente a sociedade organizada, se a gente correr atrás, a gente consegue trazer esse aparelho de volta. Só ter vontade de ir atrás.
Mesmo porque tem um plano de expansão aí, né? De repente.
Então,
agora...
nós fomos, em 2016 para 2017, nós fomos excluídos, Dourados. Foi excluído.
Que pena, que triste notícia, né?
Muito triste.
Triste notícia, né? Camila, as pessoas quando procuram, né, a área da nutrição, é uma área hoje importante, né? Porque a gente precisa cuidar bem da saúde e a gente tem que saber que a porta é a alimentação, né? As pessoas quando procuram não tem essas preocupações, a preocupação é mais estética, né? Tem alguém que diz assim, bom, eu quero prevenir a saúde pensando nisso aqui, ou o pessoal quer emagrecer mesmo, ficar mais bonito, como é que é?
A nutrição realmente ela atinge todas as áreas. Você é beneficiado em qualquer momento da vida quando você procura um nutricionista, desde uma gestante, criança, quanto mais cedo, né, ela introduzir uma alimentação saudável, vai ser um adulto com menos chance de doença. Em todas as áreas você pode, a gente pode atuar. Com certeza, anti-envelhecimento, para a área esportiva, prevenção de doenças, a parte estética. A parte estética é uma consequência, uhum. né? Porque a partir do momento que você muda a sua alimentação, você inclui, você usa alimentos antioxidantes, né? Você vai ter uma estética favorável, né? Mas você tem que pensar em saúde em primeiro lugar.
Uhum. Certo. Doutor Rodrigo, a gente pensando assim, quando alguém é diagnosticado com câncer, né, parece que já é uma sentença de morte. Eu todos os dias tenho contato com pessoas assim, e então a família já entra realmente no desespero, uhum. e a impressão que eu tenho é que as pessoas decretaram a própria morte, né? Hoje, né, quando alguém realmente descobre que está com câncer, dependendo do estágio, isso é uma coisa que virou mito, a gente pode dizer que realmente não é assim, que as pessoas não precisam ter essa preocupação excessiva, preocupação obviamente, porque toda doença ela é perigosa, né? Mas não tratar como se realmente tivesse sido decretado a própria morte.
É, exatamente, muito bem colocado, né? Este é um estigma, né? A palavra câncer tem um estigma na sociedade, né? Já desde o passado, justamente porque até um tempo atrás, alguns anos, eu diria, as formas de tratamento, elas eram muito pouco eficazes, né? E isso foi evoluindo bastante ao longo do tempo, e hoje a gente pode dizer que boa parte desses cânceres, a gente consegue, inclusive, a cura, né? A gente consegue fazer com que esse paciente não sofra dessa doença, consegue o tratamento, ele vai viver a vida dele normalmente, como se nada tivesse, lógico que fazendo o seguimento para se houver alguma recidiva, ter o diagnóstico precoce, mas justamente a gente tem que pensar cada caso, né? Depende se é um caso que foi diagnosticado inicialmente, é aí que entra a questão da prevenção, que a gente está falando aqui bastante hoje. Se ele é diagnosticado bem no início, a chance da gente não ter problema nessa doença no futuro após o tratamento, ela é enorme, é muito grande, tá? Infelizmente tem um caso ou outro que acaba indo pior, né? Isso são vários fatores que a gente leva em consideração, tá? Então é um estigma muito grande ainda na sociedade em relação a isso. E eu acho que, lógico, a preocupação tem que existir, né? Não só dos pacientes, mas dos familiares. Não é uma doença só de uma pessoa. Envolve todos os familiares, os colegas de trabalho, os colegas sociais da igreja, do esporte, né? Todos que ficam sabendo, eles ficam solidários à doença. Mas tem que colocar na cabeça que o principal problema, às vezes, está dentro da nossa própria cabeça. E, às vezes, um problema que é grande para uma pessoa pode se não ser praticamente nenhum para uma outra, e vice-versa. Uhum. Então a gente tem que trabalhar bastante a cabeça em cima disso, né? E sempre procurar auxílio, não só médico, como auxílio espiritual, auxílio nutricionista, auxílio psicólogo, auxílio dentro da família. Então é uma doença multifatorial que não envolve só uma especialidade ou um profissional ou uma pessoa. Então são várias pessoas trabalhando junto para combater a doença.
Uhum. A Francisca faz uma pergunta que até já dei uma salientada quando falei dos agrotóxicos, né? Mas ela pergunta o seguinte, ela primeiro parabeniza o programa e pergunta por que a região centro-oeste, e talvez aqui o Mato Grosso do Sul também tenha, se é o segundo estado, parece que tem maior número de casos, né? Por que as estatísticas são tão altas em relação ao câncer? Alguém tem alguma notícia? Ed, você sabe por quê?
Com certeza. Boa parte disso aí são os agrotóxicos, que é usado aí indiscriminadamente. A nossa água também. Bem lembrado.
Câncer de tireoide.
A nossa água também. As pessoas, lavoura. Infelizmente, eles usam agrotóxicos, que a água chove, vai para o rio. Aí vem para o Rio Dourados. O Rio Dourados abastece a cidade toda. Só temos que estar ocupando o ranking nacional mesmo. Se não houver uma preocupação rápida das autoridades competentes aí em tentar sanar esse problema, pelo menos tentar, né? Fiscalizar, ver certinho como está sendo aplicado isso aí, nós vamos continuar sendo e olha lá se não ocupar o primeiro lugar no ranking nacional aí. Com certeza.
E o que a gente poderia fazer em relação a isso? Sobretudo em relação à água, qual seria o meio, né? Porque aí eu acho que vai ter que dizer os agricultores que não podem usar tanto agrotóxico. Agora a gente já viu a discussão que está para ser travada no Ministério da agricultura, né, sobre isso, que é, inclusive estão querendo flexibilizar a legislação, né, para o uso de certos outros agrotóxicos. Mas como é que isso se dá, minha gente? Porque tem uma legislação que regula isso, né, do Ministério da Agricultura, que certamente não trabalha sem estar em consonância com o Ministério da Saúde, que não se pode fazer isso, né? Existe alguma coisa em vista para a gente pensar aqui?
O problema disso aí, só me dá um... Uhum. O problema disso aí é falta de fiscalização, é falta de recursos humanos. Tem gente ali. Você anda nas margens do Rio Dourado, você não vê uma... É muito difícil você ver, você contar 10 árvores num grupo. Eu falo isso porque eu faço plantio todo ano no Rio Dourado. A mata ciliar, ela retém, ela segura. Aí você anda, você está andando de barco no Rio Dourado, você vê a lavoura, ela está a 2 metros da margem do rio, da água. Quer dizer, aí eu passo, estou passando veneno para controle de pragas, aquela bomba, aquele braço, vai lá, passa lá no meio do rio. Ah, mas esse veneno que está caindo na água, isso aí não faz, vai descer lá embaixo. Faz, gente. Uhum. É conscientização.
E há uma concentração, obviamente, desse veneno na água, que às vezes, quando é tratado, não tem como subtrair, né? Exato. É tratado para uma outra finalidade, não de tirar esse veneno, né? Talvez as propriedades não sejam suficientes para fazer esse tratamento.
Em relação à água, daí a gente pede para o indivíduo, né, ingerir em torno de 2-3 litros de água por dia, porque é saudável.
Uhum.
E a gente tem esse problema com a água, mas... Uma água segura, você tinha perguntado, né? Água mineral, um filtro, né? Bem recomendado. Isso que nos assegura hoje ter uma água mais livre, né? Uma água mais saudável mesmo.
Uhum.
Água mineral e o filtro.
Bom, eu
queria... Nunca água de torneira.
Uhum. Antes de fazer um breve intervalo, eu queria constatar uma coisa que eu achei interessante. Eu estava em Londres esses dias e conversando com o pessoal, disse que na família da rainha ninguém teve câncer. Né?
Nossa.
É uma família grande. Diz que eles comem tudo das fazendas deles. Tem essa possibilidade, né? Obviamente, né? Só para fazer uma associação. A pessoa. Isso
foi. Tem um fator hereditário.
Exatamente,
também,
fator,
né?
Hereditário, mas, né?
Mas o hábito.
Exatamente. Diz que nas fazendas se produz tudo de forma orgânica. Eles só consomem de lá. É, por coincidência ou não, a rainha está perto do 100. A mãe dela morreu com 100 e poucos, né? Então, para a gente ver também como, claro, a gente pensa em longa escala, produção em longa escala para 7 bilhões de pessoas, não é tão simples a gente falar não ter uso de agrotóxicos, né? Mas como isso realmente é usado, o excesso, se tem excesso ou não tem, né? Um trabalho de conscientização que não, a produção não pode se sobrepor à saúde, né? Uma coisa para a gente pensar, e essas discussões, tanto do campo do Ministério da Saúde, da Agricultura, do Meio Ambiente, são coisas muito importantes também a serem discutidas.
Tem uma pesquisa, padre, na internet aí, todo mundo pode ter acesso.
Uhum.
Não sei se o doutor já deve ter visto, acredito que sim, doutora também. A percentagem de veneno que cada brasileiro consome ao ano é 5 litros.
Uhum.
Enquanto os Estados Unidos consomem um ou dois. Quer dizer, os Estados Unidos, eles, eles têm uma lei que fiscaliza, que coíbe.
Uhum.
Tudo bem, tem que ser usado para o controle de pragas, senão a economia vai cair e tal. Mas vamos usar conscientemente.
Uhum.
Como deve ser usado. E não estão fazendo isso. Se um faz, 10 não faz. Com certeza.
É aquilo que você falou da fiscalização. Cadê as autoridades que fiscalizam?
Exatamente. Cadê as autoridades que andam? Tem pessoas que fazem isso, mas não é o suficiente.
Uhum.
Certo? Por exemplo, mudando só um pouquinho, só para ter uma ideia. Vamos supor, agora fechou a pesca. Se descer ali no rio, você vai fazer apreensão de gente pescando. E não é pouco, não. Então, quer dizer, é falta de fiscalização,
controle, né?
Só que falta de estrutura ao mesmo tempo do Estado, por não ter o material humano para fazer isso aí.
E falta de conscientização de cada indivíduo, né?
Com certeza.
Principalmente.
Porque a lei deveria estar dentro da pessoa, não precisaria ser externa,
mesmo,
né?
Bem falado. Uhum. Agora.
Bom, mandar um abraço aqui para a Sandra, para o Lucas, para o William, o Cristian, o Ademir, a Carol, a Maria, a Luísa, todos lá da Lagunita, no município. É Ponta Porã ou é Lagunita? É Ponta Porã. É Laguna? Faz parte da paróquia de Laguna. Eu fui pároco lá. Agora nunca sei se é Ponta Porã o território ou se é. Bom, seja onde for, é Lagunita. Então, um abraço para vocês aí, todos da comunidade da Lagunita. Bom, nós já retornamos daqui a pouquinho, só lembrando da nossa festa social dia 25, lá na Catedral. Churrasco, daqui a pouco nós vamos falar de carne, viu? Vamos voltar falando de carne. Churrasco, você não pode comer em excesso, tá bom? Mas será esse momento oportuno da gente se encontrar lá na nossa Catedral para a festa social da Padroeira de Dourados. Dia 25, a partir das 11 horas, lá no Salão Paroquial. Já retornamos daqui a pouquinho, continuando com este bate-papo interessante.
Programa Ponto de Vista.